Fomos criadas para sermos rivais. E é tão triste a gente ver quanto tempo a gente perdeu na história sendo rivais de outras mulheres, né? Ou pior, rivais de outras mães. Hoje eu quero te convidar a olhar bem para as mulheres que te cercam, para a gente celebrar juntas a existência delas e a sua. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia e reflexões com vocês aqui sobre a vida com nada além do simples, sempre buscando realmente esse caminho da simplicidade, da humanidade e da criatividade poética, né? Da gente ver doses de arte realmente no nosso dia a dia, nas sutilezas que moram, né? Na nossa rotina. Compartilho muito com vocês isso lá no meu Instagram, que eu sou ribeira_isadora, e vou deixar o link das minhas outras redes sociais para quem quiser me acompanhar também na caixa de informações desse episódio. Tem blog, canal do YouTube, muita coisa realmente, muitas partilhas de fases e momentos. Então, acredito que muitas aqui, inclusive, já conhecem muito da minha vida. Tive de fases, né? Tive a honra de trocar com muitas de vocês, de aprender com muitas de vocês, e eu acho isso tão especial, sabe? Da gente realmente se enxergar, se ver em outras e crescer juntas. Já vi tantas fases de pessoas que me acompanham também, que isso é realmente muito gostoso, da gente ver a vida em movimento, né? E da gente construir uma coisa juntas. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente passou por um longo período, né? Como sociedade, pensando realmente que... Ai, tem até aquela frase, né? Mulher não é amiga de mulher. Tem muita gente que fala que a amizade entre mulher e homem é mais sincera. Eu já vi muitas frases como essa, e por muitos anos eu enxerguei em outras mulheres realmente potenciais e de inimigas, assim, realmente de mim, sabe? Gente, como eu perdi tempo... Principalmente quando a gente é mais novo, naquela fase da pré-adolescência, adolescência, que acredito que é o momento em que a gente mais precisa fortalecer, que é um momento que a gente se sente já muito sozinho, mesmo cercado de pessoas no mundo, né? A gente já se sente muito bagunçado internamente, e acho que é uma das fases em que a gente mais enxerga mulheres, né? Mulher para mulher, como rivais. Então, não sei que idade que você tem, que fase que você tá, mas não perca mais tempo. Já vou até adiantar esse episódio, é isso. Menos de 2 minutos já falei pra vocês aqui a mensagem. Porque, gente, se alguém pode nos compreender como a gente se compreende, somos nós, de verdade. Então, no meu livro, né, que se chama Muito Além do Que Sonhei, vou deixar um link pra vocês aqui na caixa de informações também adquirirem. Diga-se de passagem, está lindo e muito especial. Eu conto sobre como as minhas maiores referências de mulheres são mulheres que me cercam e ou me cercaram, como a minha mãe, a minha avó, a minha sogra. São mulheres que me seguraram e me ensinaram muito sobre a vida, na maneira em que elas viviam. Na verdade, enquanto elas vivem, eu fui absorvendo, aprendendo e me permitindo me encantar por elas. Quero deixar claro aqui, sempre quando eu falo de outras pessoas, seja amigas, famílias, não quero criar o ideal de uma relação, um relacionamento perfeito. Eu tive desavenças com muitas pessoas, mas nunca me impediram de admirá-las e também da gente se acertar, encontrar um caminho do meio. Acho que isso é importante, sabe? Então, óbvio, todas somos seres humanos, né, sujeitos a termos nossas sombras, como a gente tem falando nesses episódios aqui. Mas a luz, é tão importante também a gente olhar para elas, né, para esses pontos fortes. Então, te convido nesse episódio a colocar um sorriso no rosto e pensar nos pontos positivos que mulheres te ensinam, né, ao decorrer da sua vida, à medida que você vai vivendo. Com a minha avó, eu lembro dela, assim, até fecho os olhos para criar essa imagem, né, mais palpável, mas eu lembro da cozinha da casa dela, que tinha aqueles azulejos em tons pastéis, né, marrom, sempre um vasinho, uma flor desenhada com aquele detalhe no meio da parede, né, a cozinha azulejada, amarelada, né, que dá aquele toque aconchegante. A minha avó sempre tava com um avental amarrado na cintura, E a casa dela parece que tinha uma atmosfera de cheiros gostosos, sabe? Da cozinha. Ela sempre inventava alguma coisa gostosa para fazer assim que ela soubesse que a gente ia passar lá, sabe? Se a gente chegava de surpresa, ela dava um jeito pelo menos passar um café para perfumar a casa, sabe? Deixar com cheiro de café. Com a minha avó, à medida que ela cozinhava, que ela. Era uma forma dela demonstrar o amor que ela se entregava ali fazendo um bolo de banana ou um macarrão que ela sempre fazia e ficava horas mexendo aquele molho de tomates. Tudo respingado pelo fogão, mas valia a pena ela ficar mexendo e deixando pegar realmente o sabor, né, daquele molho. Eu aprendi que tudo se cura cantando. A minha avó era uma mulher que ela vivia com um radinho colado nela. Na cozinha tinha um lugar especial do rádio. Se ela ia para a lavanderia, o rádio ia atrás. Se ela ia para a sala, o rádio ia atrás. Se ela ia para o quarto, o rádio ia atrás. Todos os cômodos da casa tinham uma área específica para ela colocar esse rádio. E ela cantava, e cantava o dia todo. E eu me lembro até hoje, um dia que a gente estava sem energia lá, e ela deu que enfiou na cabeça que ia fazer bolinho de chuva. E eu lembro de ter acabado a luz no meio dessa receita. E ela, enquanto estava cantando, acho que era um hino, que tocava na rádio, parou de tocar e ela continuou cantando, como se nada tivesse acontecido. Tipo, não importa o que aconteceu, não importa se vai ter energia, se não vai ter, ou a continuação, se vai voltar, eu vou seguir na minha cantando, porque isso me faz bem. Esse foi um traço da minha avó que ficou muito marcante para mim, realmente. E quando eu tô em momentos muito difíceis, mais introspectivos, às vezes eu me pego cantando. Eu não tenho nenhuma religião, mas com a minha avó aprendi muitos hinos da igreja. E vira e mexe, quando eu preciso de um afago, de uma paz, eu canto. E automaticamente eu sou invadida por ela, sabe? Já com a minha mãe, eu aprendi diversos valores, mas dentre eles é realmente que a força se manifesta de diferentes maneiras. A minha mãe é uma mulher muito sensível de conversar com as pessoas. E ela é daquelas bem diretas, sabe? Mas ao mesmo tempo, da forma como ela fala, soa como um, nossa, eu precisava desse pedalaço, sabe? Nossa, eu levei um pedalaço e nem percebi, tô agradecendo por ter levado um pedalaço, sabe? Minha mãe bota fé em todo mundo. Se você precisa de um impulso para trabalho, para seguir, para qualquer coisa, a minha mãe é a pessoa que vai te falar um monte de frase para você continuar realmente e tentar e se arriscar. Minha mãe não tem medo de se arriscar. E foi com ela também que eu aprendi muito sobre o valor da independência financeira. Minha mãe parou de trabalhar, decidiu ficar, principalmente depois que eu nasci, decidiu ficar em casa com os meus irmãos. Ela por muito tempo foi freelancer, trabalhou de casa mesmo com a gente, até que chegou um ponto que foi difícil, né? Hoje eu sei. E um pouco, né? E ela sempre me falou muito sobre isso. Constrói seu caminho. Sei que às vezes é difícil, mas não deixe seus sonhos de lado. Tenha realmente o seu dinheiro, as suas coisas, vá atrás. E eu enxergo isso com muita honra por ela ver o valor disso, independente do caminho que a vida dela teve, sabe? E é algo que eu enxergo, inclusive, também com outra mulher que me é muito especial e me encantou muito. No tempo em que fui honrada por viver junto dela, que é a minha sogra. Com ela, também era uma mulher muito trabalhadora, muito dona de si, sabe? Ela enfiava alguma coisa na cabeça, saía, fazia, aí era isso, dava um chá de sumiço em todo mundo, isso era muito legal. E justamente com ela eu aprendi a estabelecer uma rotina comigo em paz, a me sentir tranquila por simplesmente tomar as decisões que eu quero tomar. Não de maneira irresponsável, mas simplesmente por estar em paz, de ter realmente esses momentos e criar esses rituais comigo, sabe? De fazer algo realmente para mim, livre de culpa e livre de peso, sabe? De dar realmente a leveza que esses momentos tão rotineiros comigo mesma precisam ter. Depois que eu me tornei mãe, eu enxerguei tudo que a minha mãe e outras mulheres abriram mão ou somaram forças para que eu tivesse a vida e a estrutura que eu tenho hoje, sabe? Então, esse meu convite para que você realmente pense nessas mulheres, dê nome, dê palavras, se elas, alguma delas já não estão mais ao redor, não estão perto, seja pela distância ou seja pela eventualidades, né, da vida por partidas. Escreva uma carta, mas não deixe de falar realmente, não deixe de honrar essas mulheres que te ensinaram e que te inspirem, sabe? Que te inspiram, né? E te inspiraram em momentos da vida. Porque quando a gente muitas vezes expressa, a gente livra essas mulheres também da culpa delas. Uma vez eu estava conversando com a minha sogra e eu contei justamente sobre isso para ela. E ela disse, sério? Às vezes eu me sinto tão culpada por isso. Eu falei, sério? Ela disse ainda pra mim, eu tenho que fazer uma força. Eu falei, bom, entenda agora que a força que você faz me deu força. A força que você fez me inspirou e me deu força daqui também. Então, quando a gente honra as pessoas, a gente livra elas da culpa, a gente realmente dá ainda mais essa visibilidade, essa dignidade a ela, sabe? Então, faça com que essa mulher seja vista por outros, por você, que ela seja realmente reconhecida. Então, pense em quem te cerca, quem que te acolhe, quem te ouve, quem te sustenta em cuidados emocionais, nesse pertencimento ao mundo, sabe? Deixa essa mulher saber. Conta para essa mulher, manda uma mensagem de áudio, manda um e-mail, uma carta, enfim, dá seus pulos, gente. Hoje em dia tem tudo quanto é forma da gente expressar com as pessoas. Como eu disse, se essa pessoa já partiu, leia essa carta em voz alta, pense muito nela e leia essa carta em voz alta. É isso que muitas vezes eu faço para minha sogra e me emociono muito com coisas que às vezes eu ainda queria ter dito para ela ou para minha avó que também já partiu. Mas é tão bom a gente guardar essas pessoas com a gente no coração, sabe? E vivendo ainda esses ensinamentos delas com a gente e das pessoas que, claro, ainda estão em vida, que a gente pode abraçar muito e falar muito, que a gente ainda pode pedir perdão e elogiar e, enfim, construir realmente essa rede de apoio e de afeto, principalmente com mulheres. Porque, como eu disse no começo desse episódio, se alguém pode nos compreender, somos nós mesmas, de mulher para mulher, sabe? Então, esse episódio, eu espero que você se sinta inspirada e realmente tocada a compartilhar com mulheres que te cercam, que te inspiram, que te acolhem, que te escutam, por detalhes da vida que fazem diferença e que te impactam de uma maneira muito positiva. Esse é o convite de Sandálias Ipanema para a gente realmente se reconhecer pelo olhar de outras mulheres também, e que a gente realmente admira e que muitas delas também digam pra gente essa troca, né, tão importante, esse fluxo, porque através de outras lentes a gente pode reconhecer as nossas qualidades e também enxergar passos que fazem da gente e de outras mulheres tão únicas. Então, espero que esse episódio seja um pontapé para você escrever essa carta, mandar esse áudio, mandar esse e-mail, falar, mandar um sinal de fumaça, mas se realmente se expressar e dar essa honra que mulheres tão importantes têm pela gente, que construíram e abriram caminhos para que a gente pudesse conquistar tanto espaço hoje em dia. Um grande beijo e até o próximo episódio.